né? Então esse é o sistema. Agora, o que que a gente viu lá na sala e o que eu estou tentando mostrar para vocês é começar a entender os lugares que a gente está pela função de paisagem. E aí eu vou passar para vocês uma planilha lá para a gente dar uma olhada e ticar as coisas. Mas quando a gente vira para cá, o que que a gente está lidando no sistema agroflorestal? O professor Roberto vai ficar à vontade para fazer as contribuições aqui, que ele tá... Isso aqui é arroz e feijão dele, né? A agrofloresta, ela lida com três dimensões. A dimensão tempo, a gente lida com a sucessão. A gente tenta, no desenho de um canteiro, colocar toda a sucessão de curto e de longo prazo daquelas árvores que a gente vai colocar ali, daquelas espécies que a gente vai colocar ali. A gente lida com uma dimensão de espaço, que é essa dimensão de estratificação. Se você olhar aqui, você vai ver que a bananeira tem um extrato, já está bem definido, né? Ali você tem, acho que é um embaúba ali, e já tem os eucaliptos aqui já definidos em outro extrato. Essa é uma dimensão espacial. E aí a terceira dimensão que a gente lida nos sistemas agroflorestais é uma dimensão de interdependência, que são os consórcios. A gente aprendeu que dentro de cada ciclo de vida, as plantas gostam de se relacionar nesses mesmos extratos. Então, o extrato até 6 meses tem essa mesma organização. Tem baixo, médio, alto, né? E emergente. De 6 meses em diante, se repete esse fractal. Depois de 3 anos em diante, se repete esse fractal de novo. Então, a gente faz um consórcio de plantas que elas se complementam no comportamento e no espaço. Então, basicamente, a gente está lidando com isso. O curso introdutório não é um curso introdutório de agrofloresta, mas eu acho que vale a pena a gente tentar chegar aqui e entender a função de paisagem. Então, por exemplo, olha a quantidade, olha a tridimensionalidade que eu tenho aqui, né? Tenho a entrelinha de capim para produzir biomassa. Isso aqui está em uma dimensão, né? Tem o aipim aqui do lado. Aí quando a gente vai para lá, ó, as bananas, que normalmente são extrato médio, médio alto, dependendo da espécie. O eucalipto é emergente, já está lá em cima. Então, quando o sol passa por aqui, que ele faz esse trajeto aqui, ó, né, tá se pondo do lado de lá, olha quantas armadilhas eu peguei para captar a energia do sol, né? Tem a palma aqui do lado, do outro lado ali tem o maracujá, do outro lado tem o maracujá também, quer dizer, são muitos extratos que a gente tem para capturar energia solar. Então tá lá, fluxo solar, né? Qual que era o segundo que a gente falou? O ciclo hidrológico. Nesse caso aqui, a gente tem um sistema de irrigação, mas o que que acontece se a chuva cair aqui? Ela começa a ser recebida nas partes mais altas e a água vai se recuperando pelos sistemas radiculares, sistemas de galho, e vai passando para o solo. Depois a gente falou de ciclagem de nutrientes. Repara na quantidade de cobertura de solo aqui, ó, até onde a gente anda, ó, né? Olha a quantidade de água ali, ó, já acumulada ali, ó, da irrigação.
Essa ali está melhor aqui.
Cobertura? Então, aí aqui, ó. Vamos aqui, esse canteiro é novo, provavelmente eu não vou ter muita coisa aqui ainda. Mas nos lugares que eu pegar muita palhada, igual estava ali, ou igual está do lado de lá, ó, é capaz da gente levantar e começar a conseguir ver ataque de micorriza. Aqui não vai dar para muita água. Aqui também não vai dar.
Essa aqui está mais adequada.
Então olha só, a gente está construindo isso, né? Ali, por exemplo, não tem agora, mas se a gente deixar e construir sempre o canteiro e cultivar os alimentos sempre com o solo coberto, a micorriza vai chegar e ela vai ficar. Depois você vai tirando as safras, mas vai deixando o que cobre. Dentro das pastagens é a mesma lógica. É a mesma lógica. A gente vai procurar aqui, ó. Ó, uma.
Aí.
Ó, já tem presença de animais. Já tá aqui, ó. Ó. Já começou, tá vendo? Esse branquinho aqui, ó, já é a micorriza vindo pra cá, ó. Então, tem presença de fungo, tem matéria orgânica em decomposição, né? Então tá aqui a ciclagem de nutrientes. Em função disso aqui, a gente vai ter biodiversidade. Vai construir complexidade de solo. Quanto mais complexo ficar o solo, maior a biocapacidade de aporte de plantas de ciclo longo, seja em gramíneas, ou seja, em arbóreas, e isso é o que vai dar aporte à megafauna, né? A complexificação do solo também leva a complexificação da sucessão, né?
Olha para aqui, né?
Aí, ó. Tá vendo? Isso aqui não é teia de aranha não, gente, ó. Tá vendo? Você começa a ver as rifas aqui, ó. Isso aqui já é o fungo pegando. E isso aqui é uma densidade alta, né? Você pega um. Olha lá, gente, ó. Aqui, ó. E aí, mesmo aqui onde a gente tá, te faço um convite a botar a mão no chão ali, onde vocês estão pisando, e depois botar a mão no chão aqui, ó. Pode pegar uma área que estiver coberta aí, bota a mão no chão aí, bota a mão no chão aqui, isso faz uma diferença de temperatura mesmo agora que está fresquinho.
Obrigado pela sua companhia até o final deste podcast. Se você tem aprendido, se conectado e beneficiado com o conteúdo que produzo, pode me apoiar pelo site apoia.se/impactopositivo ou pode enviar doações pelo Pix podcastimpactopositivo@gmail.com. Para receber novos podcasts, se inscreva pelas plataformas Podbean, Stitcher, iTunes ou Spotify. Você pode também deixar seu contato no meu site, euricoviana.com.br, para receber artigos e notícias de cursos e eventos, e no canal do YouTube para ser notificado de novos vídeos e entrevistas. Além disso, pode me seguir pelo Instagram, @eurico_viana. Seu apoio é super importante para que eu possa continuar divulgando conteúdo de pensamento crítico, ecológico e sistêmico, e conectando as pessoas que já vivem as soluções que precisamos ver no mundo. Abraço e até o próximo podcast.